As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13 horas. A Assembleia de Freguesia de Serra e Junceira aprovou por maioria a separação dos referidos territórios. Esta decisão marcou a sessão extraordinária que decorreu na noite desta quinta-feira, sessão essa que contou com a presença bastante considerável de população. Houve 5 votos a favor e 4 abstenções, pelo que agora a decisão passa para as mãos da Assembleia Municipal de Tomar e posteriormente para o Parlamento. As antigas freguesias da Serra e da Junceira foram unificadas por ocasião da reforma administrativa concretizada em 2012-2013, sendo que agora um grupo de cidadãos da Junceira pretende a desagregação, processo que está suportado pela lei em vigor, que permite a reversão das agregações com base num regime excepcional de reorganização do mapa administrativo. Mário Francisco, um dos elementos que compõem o citado movimento, congratulou-se com a decisão da Assembleia de Freguesia, onde houve parecer favorável da própria Junta, sublinhou.
O parecer da Junta é favorável à separação, com alguns comentários que é feito no parecer, portanto, e foi ontem perante foi uma Assembleia de Freguesia muito concorrida, estavam cerca de entre 80 a 100 pessoas lá, portanto, o que veio reforçar que a população da freguesia da Junceira está favorável a esta separação. E, portanto, agora iremos aguardar por a Assembleia Municipal, porque a Junta de Freguesia agora irá enviar para a Assembleia Municipal e iremos aguardar o parecer, portanto, da Assembleia Municipal sobre essa situação, tendo em conta que toda a gente fala que a vontade da população é que prevalece. Portanto, até agora a informação que nós temos das várias forças políticas é que respeitam a vontade da população, portanto esperemos que assim seja. Pronto, agora o próximo passo será a Assembleia Municipal, que terá que dar o seu parecer, portanto a Câmara irá emitir um parecer, tal como foi feito para a Assembleia de Freguesia, o parecer da Junta, agora será a Câmara a emitir um parecer e que irá à Assembleia Municipal. E, portanto, é o próximo passo. Nós, neste momento, pouco mais poderemos fazer, que senão tentar, junto das várias forças políticas, mostrar os factos que nós apresentamos, os argumentos que nós temos, a vontade da população que foi expressa e que foi manifestada nesta Assembleia de Freguesia com a presença de muita gente, tendo em conta que era uma quinta-feira, um dia de semana, mas muita gente esteve presente, e vamos aguardar então por o parecer da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal.
Permita-me então colocar-lhe esta questão. Depois de termos esta pronúncia favorável por parte da Assembleia de Freguesia, onde estão os eleitos locais, tendo em consideração também aquilo que já nos disse, essa presença considerável de pessoas nesta sessão, para si, na sua cabeça, fará algum sentido que a Assembleia Municipal de Tomar vá contra o desejo de quem está efetivamente na freguesia?
É assim, eu não gostava de pensar o contrário, mas a política tem muita coisa que a vontade do povo não consegue controlar e não consegue, nem sempre a vontade do povo existe na vontade política. E neste caso vamos aguardar. É uma questão, eu julgo que já passa mais uma questão política do que a vontade do povo, mas vamos aguardar se se mantém o que as pessoas dizem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, esteve esta quinta-feira no Conselho de Orém, onde reuniu com o Executivo Municipal e teve a oportunidade de visitar as áreas florestais ardidas este ano. Ana Brunhosa participou numa reunião conjunta que sentou à mesma mesa, para além do Executivo Municipal e do Ministério, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Lisboa e Vale do Tejo e, em conjunto com outras entidades, foi feito um balanço da operação com base no levantamento dos danos ocorridos entre 5 de julho e 23 de agosto. O município de Orém apresentou à tutela as suas principais preocupações e relatou os danos mais avultados ao nível de habitações ardidas, equipamentos e atividade económica afetada. Recorde-se que no último verão arderam também no Conselho de Orém mais de 4 mil hectares de floresta. Ana Brunhosa já tinha garantido recentemente apoio ao município atingido pelo incêndio, independentemente da declaração de estado de calamidade, e em Orém reforçou o empenho na busca da melhor solução para fazer face aos prejuízos. No âmbito do levantamento foram registados 87 processos, sus familiares e empresas, com perdas em vários domínios, cujo prejuízo se estima em mais de 5 milhões e 800 mil euros. Destaca-se ainda o prejuízo de cerca de 5 milhões e 236 mil euros em infraestruturas e equipamentos municipais danificados, também 52 mil euros de gastos com máquinas de rastro e abastecimento de água, bem como 1 milhão 360 mil euros em necessidades de intervenção de estabilização de emergência pós-incêndio. Estima-se que os incêndios ocorridos no concelho de Orém, entre 5 de julho e 23 de agosto, tenham resultado num prejuízo de cerca de 12 milhões e 483 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os antigos alunos do Liceu Nacional de Tomar, ou Escola Secundária de Santa Maria do Olival, reúnem este sábado num almoço convívio a promover no restaurante Infante. A Associação de Antigos Alunos do Liceu Nacional de Tomar, ou Escola Secundária de Santa Maria do Olival, foi constituída a 25 de outubro de 2009, sob o impulso e liderança na altura de Luís Boavida, o seu primeiro presidente de direção. Susana Pereira, a atual presidente da Associação de Antigos Alunos do Liceu Nacional de Tomar, Escola Secundária de Santa Maria do Olival, falou, entretanto, à ERT do encontro deste ano.
Este ano o nosso encontro vai ser muito mais simples do que aquilo que foi nos outros anos, porque nós este ano já temos um rol de atividades desenvolvidas, um rol significativo de atividades desenvolvidas, ou seja, nós este ano começámos por lançar o Tomar Metropolitano, que foi um sucesso com os nossos colegas, portanto demos a mostrar à comunidade a obra de antigos alunos que se encontram espalhados pelo mundo e que não têm muitas oportunidades de vir a Tomar e de mostrar o seu trabalho em Tomar. Depois também organizámos a Entropia, uma exposição que esteve presente na Casa Vieira Guimarães e que realmente cumpriu o seu papel de nos pensar sobre várias situações, de nos pensar sobre o mundo. Portanto, este ano nós já temos aqui um conjunto de atividades desenvolvidas que nós achamos muito significativas. Portanto, este encontro, este 13º encontro, vai ser muito mais simples. Vamos nos encontrar para almoçar, no fundo, para confraternizar, que também é esse um dos nossos objetivos. De seguida, vamos também apoiar trabalho de antigos alunos com visita à exposição Os Sítios da Água, em que vai estar o Diogo Rosa e vão estar outros antigos alunos de Tomar com outras pessoas também. E no final, vamos participar, quem quiser participar, na missa na Igreja de Santa Maria do Olival. Portanto, este 13º encontro vai ser, no fundo, um pequeno apontamento com um resumo de tudo aquilo que aconteceu este ano. Também vamos apresentar a nossa, neste caso, veterana de 2023, portanto vai ser a Silvia Jacome. A Silvia Jacome é ceramista, também é antiga aluna, é tomarense e neste momento está a trabalhar nas Caldas da Rainha. A Silvia Jacome vai ser a pessoa que para o próximo ano nos vai novamente inspirar e que nos vai também espavitar a fazer algo de diferente. O próximo ano em Tomar vai ser muito marcado pela Festa dos Tabuleiros e todos nós também estamos empenhados em participar e em apoiar a Festa dos Tabuleiros, mas depois da Festa dos Tabuleiros, quando tudo serenar e acalmar, certamente vamos ter alguma iniciativa diferente, que é aquilo que nós gostaríamos de apresentar à cidade, iniciativas diferentes. Portanto, é esse o nosso foco deste 13º encontro e o nosso objetivo também para o próximo ano. Portanto, voltar a fazer algo de diferente, voltar a mostrar à cidade o trabalho dos antigos alunos e, neste caso, com a Silvia Jacome, não deixando de agradecer também o trabalho fantástico que o Rafael Vieira desenvolveu durante este ano e que nos ajudou também este ano a colocar, e repito, Tomar Metropolitano foi um sucesso com os nossos colegas, a Entropia também considero que foi um grande sucesso, cada um no seu momento e cada um no seu registro, e é esse o nosso objetivo, continuar a fazer alguma coisa e continuar também a fazer com que se fale dos antigos alunos e com que se tenham iniciativas diferentes em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar fez recentemente um ponto de situação em torno da ação de limpeza e desobstrução das margens do leito do Rio Nabão, trabalhos esses que continuam em curso, precisamente no troço compreendido entre a Etar da Pedreira e o Açude de Pedra. Nessa mesma nota de esclarecimento, o município referiu que o troço a montante da Etar da Pedreira até à Ponte do Prado, bem como o troço a jusante do Açude de Pedra até à cidade, tinha já sido intervencionado em 2020, enquanto que, em 2021, as intervenções no rio se centraram a jusante da cidade, entre a Ponte do Flecheiro e o Açude de Maria Naia, incluindo ainda a limpeza da zona do Moinho Novo. No corrente ano e após uma intervenção pontual na zona envolvente do Açude das Ferrarias, os trabalhos têm-se centrado a montante do Açude de Pedra, com a remoção de centenas de árvores, troncos e outros detritos que dificultam o normal escoamento das águas, podendo, em caso de forte pluviosidade, ser arrastados para a cidade e dar origem a tamponamentos de consequências desastrosas, reforçou o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir desta segunda-feira, 24 de outubro, que a rodoviária do Tejo irá colocar no terreno uma nova ligação na região, precisamente entre Vila Nova da Barquinha e a localidade de Cibreira, concelho de Torres Novas. Aliás, até 31 deste mês, este serviço será garantido. Até final do ano, por sua vez, será feito um período experimental para aferir sobre a procura. Se efetivamente esses níveis de clientes forem satisfatórios, então a rodoviária do Tejo irá manter este circuito no seu mapa de transportes. Está então em causa um serviço com 6 ligações diárias, de Vila Nova da Barquinha saem autocarros pelas 7h10, 15h10 e 23h10, todos com destino à Zibreira e com passagem por Cardal, Entroncamento, Botequim, Nicho, Torres Novas e Barreira Alva. Em sentido inverso, de Zibreira para o território barquinhense, registro para os horários das 0h15, 8h15 e 16h15.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal do Entroncamento aprovou uma moção de apoio à construção de um aeroporto no concelho de Santarém. Os pormenores com o António Feliciano.
A Assembleia Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade uma moção apresentada pelo CDS em torno da construção de um aeroporto no concelho de Santarém, documento que contou depois com alguns contributos de todas as bancadas que compõem aquele órgão. Pedro Gonçalves, eleito pelos centristas, referiu mesmo que se o aeroporto se tornar em realidade, então essa estrutura ficará em linha reta a 15,8 km de distância do entroncamento, para além de poder proporcionar ainda a passagem do comboio de alta velocidade pelo concelho. Pedro Gonçalves pediu assim uma decisão por uma infraestrutura que sirva com efetividade o país nas próximas décadas, a que não pode mais estar sujeita a impasses e contingências.
A necessidade da construção do novo aeroporto é algo incontornável. O aeroporto Humberto Delgado está esgotado e não serve as necessidades do nosso país. Sabemos que hoje em dia um aeroporto moderno necessita de ser grande, ter capacidade de expansão, com o intuito de poder acompanhar o elevado aumento de procura. Há a necessidade de construir um aeroporto para que possa servir o centro-sul do país e não só a Grande Lisboa, que ao mesmo tempo não esteja a mais de uma hora da capital, que tenha vias de comunicação rápidas e que privilegie os meios de transporte amigos do ambiente, como o comboio. Desta forma, o Ribatejo, pelas suas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, assume uma posição privilegiada. A localização de Santarém, mais propriamente na freguesia de Cazéval e São Vicente do Paúl, é uma localização que privilegia tanto o fator de transportes rápidos e acessíveis como o da sua localização. O benefício para a nossa região será inegável, atraindo investimentos avultados para a mesma. O novo aeroporto nesta localização irá também permitir que a linha ferroviária do Norte seja realmente melhorada e renovada, potenciando ainda mais o cluster ferroviário da nossa cidade, com todos os benefícios socioeconómicos daí inerentes. A Assembleia Municipal de Entroncamento considera que o aeroporto na localização do concelho de Santarém, nas freguesias de Cazéval e São Vicente do Paúl, é um investimento mais-valia para a cidade, para a região e para o país. Só de relembrar que o aeroporto, caso venha a ser construído no limite entre São Vicente do Paúl e Cazéval, em linha reta, fica a 15,8 km de entroncamento. A potencialidade é tremenda, mas inclusivamente, ao que nos consta, poderá até mesmo mudar a linha de alta velocidade portuguesa, mas caso o aeroporto seja em Santarém, poderá beneficiar a nossa cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A realização de queimas de sobrantes já é permitida no concelho de Tomar, desde que essa atividade seja previamente comunicada aos bombeiros ou então que seja feito o registro na aplicação Fogos icnf.pt. Recordo que a proibição para a promoção das referidas atividades agrícolas estava centrada no dia 31 de outubro por despacho da Presidente de Câmara, mas houve alteração dessa data limite perante as condições atmosféricas que se têm feito sentir, pelo que as queimas são permitidas desde o início deste mês de outubro. Segundo a indicação do IPMA, o índice de risco de incêndio associado ao Conselho de Tomar está no patamar reduzido à semelhança do que acontece em Portugal continental. Assim será até a segunda-feira, 24 de outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do município de Abrantes, juntamente com a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, Abrantes volta a ser a montra da doçaria tradicional e acolhe assim, até domingo, dia 23 de outubro, a 20ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional. Com arranque programado para esta sexta-feira, na esplanada 1 de maio, no Centro Histórico da cidade, o evento vai dar a conhecer a melhor doçaria tradicional produzida de norte a sul do país e nas ilhas. Destaque para a presença das tigeladas e da palha de Abrantes, mas também para as geleias, compotas e bebidas licorosas, com destaque para o licor templário de Tomar. O certame promove ainda várias atividades, como oficinas de doçaria e animação infantil, exposições e eventos desportivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Vila de Rei vai receber no dia 28 de outubro a primeira etapa da edição 2022 do MTB Trophy Aldeias de Xisto, prova aventura em PTT, com orientação por GPS, que pretende desafiar os participantes a pedalarem pela magnífica região das Aldeias do Xisto. As etapas decorrem na via pública, sem interrupção da circulação automóvel, nem elementos de organização nos cruzamentos e entroncamentos ao longo de todo o percurso, pelo que todos os participantes devem obrigatoriamente cumprir as regras de trânsito. A primeira etapa decorre assim em território vilarejense, com início e final junto ao Parque da Ribeira da Vila e passagem por vários pontos do concelho ao longo de 45 km, nomeadamente pela aldeia de Xisto de Água Formosa. A partida dos ciclistas terá lugar pelas 10h30 e a chegada prevista dos primeiros atletas para as 14 horas. As inscrições para a prova encontram-se abertas até ao dia de hoje, 21 de outubro, e são limitadas a 150 atletas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Reposição de freguesias de acordo com a vontade das populações. O exemplo que vem das populações da Junceira e da Serra. Decorreu ontem, quinta-feira, uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Serra e Junceira para discutir e votar uma proposta de desagregação desta União de Freguesias. Um grupo de cidadãos residentes na Junceira, considerando que a atual reforma administrativa, implementada há cerca de 9 anos, tem vindo a criar uma maior dificuldade ao desenvolvimento da qualidade de vida das populações da Serra e da Junceira, meter mãos à obra e iniciaram e dinamizaram o processo de desagregação desta União de Freguesias. Segundo os promotores, esta é uma iniciativa que, não sendo contra ninguém, é exclusivamente contra uma reforma administrativa que se mostrou, ao longo destes 9 anos, desfavorável aos interesses das populações. A Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar, tendo conhecimento deste processo, já decidiu convocar para o dia 30 de novembro uma Assembleia Municipal Extraordinária para, cumprindo o atual normativo legal, dar o seu parecer sobre a referida proposta. Sob falsos argumentos, PSD e CDS aprovaram em 2012-2013 um quadro legal que provocou a extinção, em 2013, de 1.168 freguesias por todo o país. No Conselho de Tomar, este processo reduziu o número de freguesias de 16 para 11, com a agregação das freguesias São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Casais e Alviveira, da Além da Ribeira e Pedreira, da Madalena e Beselga, de Junceira e Serra. Tenho a propósito de relembrar que, em sessão da Assembleia Municipal de Tomar, realizada a 3 de outubro de 2012, foi discutida uma proposta de parecer da Câmara Municipal de Tomar em que se defendia a manutenção das 16 freguesias então existentes no Conselho e que essa proposta foi aprovada por 32 votos a favor e um voto contra. E tal como sucedeu, na altura, no Conselho de Tomar, o processo de agregação-extinção de freguesias, que ocorreu em 2013, mereceu por todo o país generalizada contestação e oposição das populações e da maioria dos órgãos autárquicos. A reposição das freguesias agregadas extintas de acordo com a vontade das populações envolvidas, é uma exigência que não pode continuar adiada. É um ato de inteira justiça, é uma exigência democrática que permitirá aprofundar uma maior proximidade dos eleitos com a população, que fará aumentar a capacidade de intervenção na resolução de problemas locais, que melhor permite defender a identidade de cada freguesia, que aumenta a capacidade de reivindicação das populações e dos seus órgãos autárquicos. Este poderá ser um momento ajustado para que as assembleias de freguesia das restantes 4 uniões de freguesias do Conselho de Tomara, por sua própria iniciativa, se reunirem para fazer o balanço destes 9 anos de agregação e, ouvindo e respeitando a vontade das suas populações, avaliar a pertinência, caso a caso e onde tal se justificar, e avançar com processos de desagregação.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.